dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Hoje, dia 2 de setembro de 2020, quarta-feira, começa agora mais um Manhã RBA Litoral, com muita informação e prestação de serviços. Ao meu lado, Tânia Maria. Bom dia, Tânia!
Bom dia, Rodrigo. Tá aí com um cafezinho do lado, né? Muito legal começar mais uma edição do Manhã RBA Litoral, na companhia dos nossos ouvintes, dos nossos internautas que nos acompanham pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. E vamos começar com as nossas notícias, né, Rodrigo?
Sim, meu cafezinho, inclusive, viu, Tânia, que eu que fiz, modéstia à parte.
Tá bom, né? Então vamos lá. O auxílio emergencial será prorrogado por mais 4 meses. No entanto, cada parcela agora será de R$ 300. Segundo o ministro Paulo Guedes, esta é a última camada de proteção social lançada, já que o governo aposta no Renda Brasil, programa que pode substituir o Bolsa Família. O auxílio emergencial é destinado a trabalhadores informais, microempreendedores, autônomos e desempregados.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região arquivou a ação penal que acusava o ex-presidente Lula de participação em fraudes em contratos com o BNDES para favorecer a Odebrecht. A decisão foi tomada por unanimidade e o colegiado entendeu que não há elementos nos autos que justifiquem o prosseguimento do processo. Esta já é a quinta ação rejeitada fora da jurisdição de Sérgio Moro e da Lava Jato.
E depois da repercussão negativa, o governo recuou e o orçamento da educação será maior que o da defesa em 2021. Segundo o Ministério da Economia, o gasto com o ensino será de R$ 144 bilhões e com as Forças Armadas de R$ 116 bilhões. O projeto de lei orçamentária para o ano que vem já foi encaminhado ao Congresso e não há previsão de concursos públicos. Houve muita gritaria aí nessa questão de o governo querer dar mais dinheiro para a área militar, para as Forças Armadas, em detrimento da educação. Então, viu que pegou mal e aí o governo fez esse recuo. Nada mais justo.
Os prefeitos da Baixada Santista querem que o governo do estado ajude a controlar o acesso às cidades do litoral pelas rodovias que ligam a capital. O objetivo é evitar, no próximo feriado, as cenas registradas nas praias da região, onde moradores e turistas promoveram aglomerações e muitos ignoraram o uso da máscara. Eles pedem também o apoio da Polícia Militar para ajudar na fiscalização das praias. O objetivo é evitar um contágio maior aí do novo coronavírus, já que as cidades estão gradativamente avançando as fases do Plano São Paulo. Tânia, realmente, no último final de semana, né, vimos cenas absurdas que parecia que a pandemia já tinha acabado, já tínhamos a vacina, mas não, né? Isso
Foi muito
é.
show. As cenas foram muito impressionantes. E como a previsão do tempo para este feriado que se aproxima é que pode ficar nublado, pode ser que essas cenas não sejam tão gritantes como foi no final de semana passado. Mas é tudo em razão do tempo, não da conscientização das pessoas de que essas aglomerações, ela podem aumentar aí o contágio, já que ainda estamos na pandemia, ainda temos que tomar os cuidados, temos que usar as máscaras, né, e fazer o distanciamento social. Então, o tempo, né, pelo segundo climatempo, ele pode colaborar, né, com a diminuição de pessoas nas praias, e também com a vinda de turistas para a nossa região.
Então, Tânia, parece que o melhor gestor no combate ao coronavírus, então, é São Pedro.
Sim. E Rodrigo, ainda tem gente que insiste em não usar a máscara de proteção ao sair nas ruas de Santos. Por dia, 3 pessoas são multadas por não usar esse item de proteção. Desde que a máscara passou a ser obrigatória, que foi a partir de 1º de maio, a Guarda Municipal já aplicou 361 multas. Vale ressaltar que a punição só acontece quando a pessoa se recusa a colocar o acessório de proteção, tão essencial para esse momento de pandemia. É, agora eu não sei qual é o problema que a pessoa tem em colocar uma máscara que é leve, que não incomoda, né? E é um item essencial de proteção, tanto para quem está usando e como você também está protegendo as outras pessoas, né?
É o que você falou, é um item essencial para a proteção. Então, falta empatia para as pessoas, porque as pessoas muitas vezes não usam a máscara, ou quando usam, usam de forma incorreta. Não adianta nada você colocar a máscara no queixo, né, tirando o nariz, enfim. É, você tem que colocar a máscara para se proteger e proteger o próximo.
Verdade, Rodrigo.
E a Sabesp vai abrir licitação para a construção de 5 novos reservatórios na Baixada Santista. Eles serão construídos em Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe e Santos. Juntos, eles terão capacidade de armazenar mais de 30 milhões de litros de água tratada e pronta para distribuição nos imóveis. A sessão pública está prevista para dia 27 de outubro.
É hora de falar agora com o nosso colunista de políticas públicas urbanas, José Marques Carriço, que hoje é quarta-feira, dia da nossa dessa coluna.
Bom dia, Carriço.
Bom dia, Carriço, tudo bem?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tânia. Bom dia, internautas e ouvintes da RBA.
Carriço, a gente quer saber hoje na sua coluna mais sobre esse novo programa do governo Bolsonaro, que é a Casa Verde Amarela. É uma cópia do Minha Casa Minha Vida? Como que funciona isso?
Eu tenho colhido algumas impressões e algumas análises sobre o programa de gente que conhece bastante a política habitacional no Brasil, né? Tenho lido um pouco sobre o assunto, também li a medida provisória que foi anunciada aí na semana passada, né? Com o lançamento aí desse dito programa habitacional, e eu acho que é pior do que isso, viu, Rodrigo? Esse programa, na verdade, não parece ser um programa. De início, tem alguns aspectos que são importantes e que todo mundo que luta por moradia no Brasil, né, e não são poucos, nós temos um déficit habitacional ali na casa dos 7 milhões, das 7 milhões de unidades, né? Todo mundo que luta por moradia precisa ficar bem antenado e bem informado, né? Naturalmente, não, sendo uma medida provisória, ela está passando por um processo no Congresso de discussão, já tem várias emendas, né, apresentadas, porque ela terá que ser convertida em lei. Então, até ela virar uma lei, ela provavelmente vai sofrer modificações. Esperamos que os movimentos de moradia, né, os técnicos da área de habitação, de urbanismo, quem luta pelo direito à cidade se mobilize e exerça pressão nos parlamentares, porque o que a gente pode ver até o momento do que foi apresentado nos preocupa e é muito pouco, né? Eu queria salientar um aspecto. O programa, ele na no, a lei, a medida provisória, no seu último artigo, ela já estabelece que tudo que é contrato habitacional que está por aí, né, na sua maioria esmagadora do Minha Casa Minha Vida, automaticamente passa a ser considerado do programa Casa Verde Amarela, né? Bom, é uma apropriação do nível daquela inauguração que o atual presidente fez lá no canal lá da transposição do São Francisco, né? É uma apropriação absoluta dos feitos de governos anteriores, né? No caso dos governos Lula e do governo Dilma, né, posto que o governo Temer paralisou totalmente o programa. Só para vocês terem uma ideia, gente, desde 2016, apenas um contrato de empreendimento foi firmado pela Caixa Econômica Federal na faixa 1, que é a faixa de mais baixa renda, né? Então, praticamente, o Temer paralisou a política habitacional para baixa renda no Brasil. Isso é muito grave. E agora vem a medida provisória do Casa Verde e Amarela e fala que tudo que está paralisado e vai ser retomado passa a ter o grife Casa Verde e Amarela. Isso, em absoluto, não vai resolver nada, né? É uma mudança de grife, aliás, uma logomarca bem copiada do Minha Casa Minha Vida, e só denota a necessidade que o governo tem de se apropriar dos feitos anteriores para, de alguma forma, se colocar eleitoralmente, né, para 2022. Mas as questões complicadas aí do programa não param por aí. Em primeiro lugar, assim, eu achei muito simbólico que na cerimônia de anúncio do programa, o primeiro a falar tenha sido o representante da FEBRABAN, né? Da Federação dos Bancos. Então, isso já denota com muita clareza que quem está por trás deste programa é o mercado, né? Não é um programa feito para quem precisa de moradia, é um programa que é feito para girar financeiramente o mercado, as instituições bancárias que vão participar do processo de financiamento, né? Não houve nenhuma participação social, né, na sua elaboração. Inclusive, há uma mudança, né, na regulamentação que a medida provisória propõe, que tira de lado qualquer possibilidade de participação social. O extinto Conselho das Cidades, né, a gente sabe que o Ministério das Cidades foi extinto, suas secretarias foram remanejadas para o Ministério do Desenvolvimento Regional no início do governo Bolsonaro, né, e junto com a extinção do Ministério da Cidade foi extinto o Conselho das Cidades. Então, de pronto, a medida provisória já fala que o Conselho das Cidades não deverá ser consultado, né? Portanto, nenhum movimento social, nenhum técnico ou instituição de pesquisa ou qualquer ONG que lute por moradia, que lute por melhoria das condições nas nossas cidades, condições de habitabilidade nas nossas cidades, vai poder se manifestar, né, na destinação dos recursos do programa. Isso é muito grave. Tem uma coisa que eu queria até ver se dava para projetar aí uma imagem que é importante, né, que há uma mudança, não muito grande, mas há uma mudança na distribuição das faixas de renda previstas, né? A gente sabe que o Minha Casa Minha Vida, originalmente, ele tinha três faixas de renda. A faixa 1, que era subsídio, ou seja, a família recebia o valor, né, a fundo perdido do governo, era para famílias em situação de extrema pobreza, né? E tinha as faixas 2 e 3, que tinham níveis de financiamento e níveis de juro um pouco maiores, né? Que pegava assim, aquela transição entre baixa renda e classe média baixa e tal. Houve uma mudança, se for possível projetar aí, Tânia, a gente vai ver que o governo ele mexeu nos limites entre essas faixas, né? No governo...
A gente está vendo aqui, tentando resgatar a imagem, Carriço, só tá um legal. Minutinho que a gente já tenta colocar, tá bom?
Enquanto isso, eu vou falando aqui um pouco. O que acontece é o seguinte, a faixa 1, né, que antes era R$ 1.800, ela vai até R$ 2.000, né? Então, em tese, famílias com renda familiar, né, até R$ 2.000, terão acesso aos contratos da faixa 1. O problema é que não tem recursos. O próprio ministro, ao anunciar o programa na cerimônia de lançamento, ele diz que na faixa 1 ele só vai se limitar a terminar as obras paradas. Então, de pronto, né, o governo vai carimbar aí com a sua logomarca 600 mil unidades, aproximadamente, que foram iniciadas e a maior parte delas paradas no Brasil inteiro. Então, o mérito vai ser desentravar as obras paradas e não conseguir elaborar os projetos e montar os processos de financiamento, né? Isso não resolve, nem não chega a resolver nem 10% do déficit habitacional do Brasil, né? A outra questão que tem a ver com isso é que não foi informada a disponibilidade de recursos do programa. A gente só sabe o que vai ser gasto até o final do ano, até o final de 2020, para continuar essas obras paradas, mas para os anos que se seguirão, a gente não sabe qual a disponibilidade. Inclusive, a própria medida provisória, ela fala que as metas do programa serão definidas por regulamento, né? Portanto, não dá para chamar o Casa Verde Amarela de programa ainda, né? Pelo menos, porque um programa precisa ter metas, precisa ter ações vinculadas a essas metas, a gente precisa saber, por exemplo, até o final do atual do governo, quantas unidades serão construídas, né? Num limite de 10 anos, quantas poderão ser construídas, da onde virão esses recursos, né? Qual que é a garantia que isso vai acontecer. Aí sim dá para chamar de programa. Por enquanto, eu acho que não passa de um desejo.
Carriço, a gente já tem a imagem para você poder explicar melhor para o nosso ouvinte.
Ah, tá legal, bacana. Então, é isso aí, olha. Em primeiro lugar, uma necessidade muito grande de mudar o nome das coisas para se imprimir a própria marca, né? O que era faixa agora vira grupo, como se isso fosse mudar alguma coisa, né? O governo Temer tinha criado uma faixa intermediária entre a faixa 1 e a faixa 2, que é a 1,5, né? Ela vai desaparecer. Na verdade, o que vai acontecer é que a faixa 1 vai aumentar o teto, o limite, para R$ 2.000, né? Aí a faixa 2 ela vai girar entre R$ 2.000 e R$ 4.200, né? De renda familiar. E a faixa 3, que é a faixa mais elevada, ela vai até 7 mil. Bem, o que eu queria dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, né, num país que tem 60 milhões de inadimplentes, né, com o rigor que a Caixa Econômica Federal tem nas assinaturas de contrato, né, aqueles cadastros que as famílias têm que assinar, que têm que estar negativadas e tal... Gente, a quantidade de famílias que vão conseguir, de fato, se encaixar nessas faixas 2 e 3, porque a faixa 1, como a gente já viu, não tem recursos, né? Só para continuar os contratos já assinados. Mas a esperança para a classe média baixa, por exemplo, que seria a faixa 2, e para os que estão numa condição melhor, a faixa 3, a quantidade de famílias que tem com inadimplência, a gente não sabe se de fato essa mudança aí vai resolver alguma coisa, né? Há uma coisa positiva no programa, né, no que foi anunciado, que vai haver uma diferenciação de juros entre as regiões brasileiras, a taxa de juros, por exemplo, a taxa de juros do Nordeste vai ser 0,25% menor do que a taxa de juros do restante do Brasil, só que assim, é um percentual muito pequeno, né? Eu acho que isso não vai resolver muito, né? E tem um agravante, né? Seja para o Nordeste, seja para o restante do Brasil, ainda aquelas famílias que não tenham cadastro negativado, né? Que consigam se credenciar para financiar esses valores, né? Mesmo melhorando a taxa de juro, vai ser muito difícil em alguns casos, porque nos últimos anos, né, vocês vão lembrar, isso começou no governo Temer, O governo tem liberado recursos do Fundo de Garantia de uma forma populista, né, para tentar salvar o estrago que foi que se sucedeu depois do impeachment da presidente Dilma, né, o estrago na economia. Então, muita gente já não tem mais Fundo de Garantia, ou pelo menos parte do Fundo de Garantia para retirar. Então, não vai poder usar esses recursos para novos financiamentos, entendeu? Então, vai ter que ter recursos novos. Agora, a gente imagina, nós estamos enfrentando uma pandemia, a maioria das famílias teve perda de renda, né? Tem um percentual gigantesco, né, de famílias dependendo do auxílio emergencial. Hoje nós temos mais gente dependendo de auxílio emergencial do que gente com carteira assinada no Brasil, né? Então, esse é o cenário. Então, assim, resumindo, né, eu não vejo até agora, no que foi anunciado, nenhuma esperança para que a nossa política habitacional, paralisada desde o impeachment, seja retomada e ganhe verdadeiramente um fôlego e a importância, a relevância que ela tem do ponto de vista social para a sociedade brasileira, né, para o povo do Brasil que necessita de moradia. É preocupante, e eu espero que os nossos congressistas olhem com lupa essa medida provisória e discutam com o governo formas de realmente atender quem precisa de moradia. Porque, por um lado, se não tem recursos para moradia, né, e se, por outro, a questão habitacional de quem precisa resolver habitação com recursos próprios, com autoconstrução, ocupando áreas indevidas, né, ela é reprimida com violência policial, com truculência, né, com insensibilidade da justiça, né, que autoriza reintegração de posse, mesmo em meio da pandemia, a gente tem visto isso de uma forma generalizada em alguns tribunais, né? Qual é a esperança que a gente vai dar para esse povo, gente? É o auxílio emergencial, é isso? Quer dizer, é preocupante.
Auxílio emergencial que agora vai estar pela metade, né, Carriço? Agora já vai ser R$300. E eu queria só ressaltar que você explicou aí nessas faixas que a intenção do governo, o público-alvo mesmo, são as famílias desse programa Casa Verde e Amarela, são as famílias que ganham até, tem renda de R$7.000 mensais, totalmente fora da realidade das famílias que realmente precisam, né, e que o Estado deveria colaborar muito mais com a conquista do sonho da casa própria para essas pessoas, né?
Sim, o que se vê, e não é à toa que o presidente da FEBRABAN estava lá, foi o primeiro a falar, é que se está construindo um programa que vai ficar cada vez mais na mão dos bancos, as decisões da política habitacional. Gente, banco é banco, né? Política habitacional não devia ser feita em banco. O banco tem um papel importante, que é o de financiar, mas o banco tem uma visão do mundo completamente diferente dos técnicos e dos movimentos de moradia, daquelas famílias que precisam de moradia não para negociar, não para ter investimento, mas precisam para o básico, gente, da vida da gente, que é ter onde morar, né? E isso não está resolvido, né? O que tudo indica é um programa que visa criar um sistema ainda mais atrelado aos bancos, né? Um sistema habitacional ainda mais atrelado aos bancos, né? Que os bancos vão ter o protagonismo, né? E não mais quem precisa. Por exemplo, isso é importante dizer que o Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Aquele antigo crédito solidário que foi criado na época do governo Lula, né? Ele que era acessado por movimentos de moradia, associações, cooperativas, acabou. Ele está fora do Casa Verde e Amarela. Então vejam, né, entidades de moradores, cooperativas habitacionais que se organizem, né, para tentar construir projetos e aprovar projetos, mesmo com o apoio dos municípios, não vão conseguir, porque esse programa foi descontinuado, né? Então, estão fora, né, da discussão da política habitacional.
Isso, como você disse, a informalidade batendo recorde, as pessoas sem a menor estabilidade, né, possível para fazerem financiamentos. É correto, então, afirmar que o sonho da casa própria está cada vez mais distante, né? E, inclusive, isso pode influenciar diretamente no valor dos aluguéis. Se as pessoas não conseguem ter a casa própria, é a lei da oferta e da procura. Então, as pessoas procurarão aluguéis, e aí isso tende a aumentar também os aluguéis.
Bom, um dos componentes do déficit habitacional é o comprometimento excessivo de renda no pagamento dos aluguéis, né? Isso é considerado no cálculo do déficit habitacional. E a gente tem uma quantidade imensa, né? Nesses 7 milhões do déficit habitacional, eu não lembro de cabeça o percentual, mas um percentual grande dessas famílias que compõem 7 milhões são as que têm um comprometimento excessivo da própria renda com o pagamento de aluguéis, né? Então, o aluguel. Ele é um componente importante para resolver a moradia das famílias, né? Ele também ele não resolve para uma parcela significativa, que tem uma renda muito limitada e não consegue. Aliás, pela mesma razão, né, que muitas famílias não conseguirão obter financiamento porque estão negativadas. Não, também não conseguirão alugar imóveis, porque estão negativadas e não vão conseguir assinar contrato. Então, essa é uma outra questão importante, sabe? Eu acho que, assim, a casa própria não deve ser entendida como a única solução habitacional. Tem várias soluções habitacionais, né? Por exemplo, regularização fundiária, né? Melhorias habitacionais. Aliás, esse programa, ele destina recursos para melhorias habitacionais e tal. O problema é como ele trata dessas outras alternativas, né? Por exemplo, só para vocês saberem, né, recursos do Fundo de Desenvolvimento Social, que antes poderiam ser acessados pelos cooperativas, associações de moradores e prefeituras para fazer regularização fundiária, agora só vão poder ser acessados via instituição bancária por consultorias, né, previamente contratadas. Então, assim, o que eu estou imaginando é que vai haver uma transferência de renda do Fundo de Desenvolvimento Social também para esses casos de regularização fundiária, para escritórios de consultoria, que já devem estar se assanhando aí, né, e se preparando para oferecer vários projetos de regularização, sabe-se lá como. Isso, na minha opinião, não favorece a organização democrática da sociedade, sabe? Principalmente a luta organizada dos moradores dos assentamentos precários por uma melhoria habitacional. Acaba criando uma relação sempre mediada por alguém de fora, né? Neste caso, o sistema bancário e consultorias que vão vender aí projetos, né, para os municípios. Então, ficam aí alguns alertas, mas tem muito mais coisa, viu, gente? Assim, nas próximas semanas, próximos meses, conforme estiver andando essa discussão, a gente vai poder aprofundar essa análise, né? Que é uma análise importante para a nossa região, que tem um problema sério de habitação, como a gente já vem discutindo aqui há muito tempo, né, gente? Aqui, particularmente em Santos, que é tida como uma cidade de excelência ambiental, primeiro lugar no Brasil de saneamento, nós temos 10% da população vivendo em situação de déficit habitacional. Ou não tem onde morar, ou mora precariamente, ou tem gasto excessivo com aluguel, ou mora com excessiva densidade dentro da unidade habitacional, ou seja, muitos membros de uma mesma família, muitas pessoas ocupando a mesma casa, que são os definidores do déficit, né? 10% da nossa população. E o que a prefeitura tem oferecido em contrapartida, né? Assim, todas as áreas que são viáveis para a produção de moradia, que estão à disposição da prefeitura, naquelas faixas da Tripa, na Vila Matias, a Prainha do Ilhéu, tem projeto, mas os projetos não se tornam realidade, está tudo parado, né? A gente sabe que a Coab não faz mais uma unidade habitacional se não for com colaboração da CDHU. Só que agora o governador quer extinguir a CDHU, né? Então, a gente, para entender o quadro inteiro, tem que juntar todos os componentes, né? Um programa federal que é mais um marketing, é uma apropriação de marketing, né? Na minha opinião, até agora não disse ao que veio, que tem problemas sérios, uma inação do governo local do ponto de vista de novos projetos e uma atitude criminosa do governo estadual de extinguir a mais importante instituição promotora de habitação da história do estado de São Paulo. Né? Juntando tudo isso, a gente não pode dar boa coisa.
É verdade, Carriço, é um assunto que realmente não pode se esgotar aqui no nosso programa, porque eu acho que ainda tem muitos detalhes que as pessoas precisam entender, porque Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009, e o governo atual quer impor sua marca, né, mas da maneira que você explicou, de uma outra forma, não contemplando as famílias que realmente precisam. Então, de repente, a gente vê esse cenário, mais pessoas morando nas ruas, mais pessoas aí vítimas de ocupação, né, sendo violentadas aí pelo poder público, né, sendo agredidas aí pela polícia com muita truculência, porque a única opção é essa a única opção que o governo está dando. Né? Então, acho que esse programa tem que ser explicado muito bem, até por conta dessa propaganda que o governo está reforçando, porque vai ter a diminuição de juros, né, iludindo as pessoas que elas vão ter condições de pagar. E, na realidade, não é isso. Né?
Exatamente. Eu acho que as famílias precisam ficar alertas e acompanhar o que vai acontecer. E quem puder se organizar, né, em movimentos e pressionar os congressistas, a hora é agora.
Tá bom. Carriço, muito obrigada aí por mais uma explicação sobre esse programa A Casa Verde e Amarela, né? E você está aí de volta semana que vem com mais explicações aí para a gente, super importantes para as pessoas ficarem antenadas, ligadas e se organizando, né?
Isso mesmo. Um grande abraço.
Carriço e Tânia, só uma coisa interessante, né? O logo do Casa Verde e Amarela, na verdade a casa é azul, então as pessoas que ficam mais atentas, até nisso parece uma cópia mal feita.
É verdade.
Você tem razão.
Precisa aprender até a copiar, né, na verdade. Tá bom, Carriço, uma ótima semana para você, viu? E muito obrigada aqui pela participação no Manhã RBA Litoral.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Tânia. Um grande abraço para vocês, ouvintes e internautas do Manhã RBA.
Tchau. E hoje a gente conversa com duas mulheres que há muito tempo estão engajadas nas lutas de combate ao racismo, desigualdade social e outras questões importantes para o bem de toda a sociedade. São elas a advogada, professora da Educafro, do Núcleo do Valongo, pré-candidata a vereadora pelo PSOL, a Débora Camilo, e a doutora em Ciências Sociais, ativista no coletivo Maria Vai Com as Outras, e também pré-candidata a vereadora no mandato coletivo feminista em Santos, Dida das Marias. Vamos conversar com elas. Bom dia, Débora. Bom dia, Dida das Marias. Sejam bem-vindas aqui no Manhã RBA Litoral. Obrigada pela presença de vocês.
Bom dia a todas e todos. Agradeço aí mais uma vez o convite para esse bate-papo.
Bom dia, Débora, bom dia, Tânia, bom dia, Rodrigo. Muito legal conversarmos, estarmos aqui. Bom dia, ouvintes, internautas. Bora papiar. Bom dia.
A Dida, Tânia, já soltou um eba aqui no chat, já está pronto para a entrevista.
Muito legal. Bom, vamos já começar perguntando pré-candidatas sobre essa questão dos mandatos coletivos, que vem ganhando aí espaços e tem se tornado aí muito importante na questão da representatividade. Eu sei que a Débora está na candidatura solo, né? Mas eu queria também que você falasse da importância desse tipo de fazer política, né? Esse é um novo tipo de fazer política e que do que o que ajuda aí na representatividade. Pode começar, Didão. Você que está.
Legal, vou começar. Bom, a grande questão é que esta é uma prática histórica das periferias, do povo pobre, do fazer política coletivamente, do movimento de mulheres, do movimento negro. Então, uma prática atual, é antiga e continuamos com essa nova forma, que não é tão nova, né? Como eu disse, na sociedade, mas de fazer política na política institucional. Isso é muito importante, porque historicamente no nosso país a política institucional é reservada para as elites brancas, né? E elites cheias de dinheiro. Então, é essa história da nossa política institucional. E a cara do parlamento, do executivo, tem sido essa. Raramente é uma mulher da classe trabalhadora e uma mulher negra, né? E essa forma de você sair com um grupo de mulheres ou de pessoas, de grupos sociais historicamente excluídos, impedidos de atuar nesses espaços importantes da sociedade, que é o local de fiscalização, que é o parlamento, de fiscalização, de propor política, de propositivo de políticas, é muito importante. Então, se você sai num mandato coletivo, você leva uma representação plural para ocupar esse espaço. Então, plural em que sentido? São várias cabeças, né, que foram votadas, porque no nosso caso, são quatro, né? Nosso projeto de pré-candidatura são quatro mulheres, e cada uma está em locais de mobilização, de interesse político, de organização das várias problemáticas, das várias opressões postas para a classe trabalhadora. Então, nós temos companheiras sindicalistas, no nosso caso, companheiras do movimento da ecologia, do movimento ambientalista, do movimento de denúncia desses projetos de destruição da natureza e da vida humana, né? Da água, do rio, como a Thaís muito diz, a Thaís Helena, e que o Carriço acabou de falar, então, de problemáticas das periferias, das palafitas, que é uma situação muito grave aqui na Baixada Santista, mas não só, da Zara Continental também. Então, são presença plural de que nós apresentamos para a sociedade. Então, a sociedade vai votar. A ideia é que vote no grupo, nesse grupo de pessoas, e que não são só as mulheres. Então, a nossa experiência aqui é de mulheres feministas, né? Antiga na luta, desde o final da década de 70. Mas em outras regiões, como tem em Pernambuco, já mandatos de co-deputadas, como tem em São Paulo, na Assembleia também, de a bancada ativista, que é um conjunto de pessoas do movimento da indígenas, do movimento ecossocialismo, do movimento negro, do movimento de mulheres. Então, tem um conjunto de pessoas que são votadas e têm a mesma autoridade perante a sociedade, mesmo que legalmente ainda não tenha sido instituído isso, mas já existe um projeto para pensar. E é isso, Tânia. A importância desses mandatos, desses projetos, dessas propostas, é que você diminui a carga personificada numa pessoa, porque é isso que historicamente vem acontecendo, né? E não só no Brasil. Então, a pessoa, a questão individualista. E se a gente pensar que a base de sustentação da nossa sociedade capitalista é o individualismo, a competição, consumismo, né? Então, quebrar essa questão de individualismo nessa prática, que já é uma prática, como eu disse, do movimento popular, de fazer coisa, porque é só, o Carriça acabou de falar, se a população não se organizar e não coletivamente cobrar, pressionar, não sai, porque as mudanças, os poucos direitos que nós conseguimos no Brasil e historicamente em outros lugares, foi somente coletivamente. E sair num projeto de mandato coletivo tem essa possibilidade muito maior, né? Não é milagre, muito importante, mas tem essa possibilidade e esse desafio, porque nessa sociedade tão competitiva, fazer ou organizar algo coletivo é um desafio. Imagine nesse momento de pandemia, conversando só desse jeito aqui, não conseguindo conversar com as companheiras, o tempo inteiro cara a cara, vendo o olhar, o sorriso ou a raiva, né? É muito difícil, mas a gente se colocou nesse desafio porque a gente quer mudar esse jeito personalizado, individualista de fazer a política institucional. Nós estamos falando da política institucional. Um pouco é isso, não sei se respondi.
Não, respondeu sim. Eu queria saber a avaliação da Débora aí desse modo de fazer política. A Débora, que também sabe das dificuldades de uma disputa eleitoral, que já se candidatou aí à Prefeitura de Santos, né? Conhece aí todos os desafios, né, Débora?
Os desafios de ser uma mulher negra, né, disputando cargos diversos. Os mandatos coletivos ou todas as outras formas que têm surgido de mandatos ultimamente vêm justamente na intenção de demonstrar para a população que existem outras formas de organização e tentar fazer com que as pessoas achem a política mais atrativa. Porque o que a gente vive hoje é uma crise de representatividade, né? Hoje não, isso já vem há um bom tempo, é uma crise de representatividade, onde, por vezes, a maioria da população ela não se vê representada. Se a gente pegar o Congresso, a gente vai ver que a maioria da população que é composta por mulheres, mulheres negras e homens negros, ela não está ali representada naquele Congresso. Então, todas as formas, né, que visem levar para a população a expectativa de que, olha, há possibilidade de mudanças, mas mudanças reais, né? Até porque, se a gente for falar, na última eleição, houve uma mudança, de alguma forma, dentro do Congresso, onde você tem boa parte de jovens eleitos, mas isso não significou uma real representatividade da sociedade, até porque boa parte desses jovens são conservadores. Então, é necessário que a gente crie a cada momento formas que atraia cada vez mais o povo para a política, né? A população para a política. Até porque as mudanças elas só vão se dar com a participação plena. E não só na hora do voto, né? É importante a gente frisar isso. É importante que as pessoas participem desse processo eleitoral, mas é importante que elas entendam que toda mudança ela só vai ser possível quando as pessoas entenderem que elas possuem força para que essas mudanças ocorram. Até porque a gente vai perceber que hoje, você pega o Congresso, você pega parte das câmaras municipais, dos diversos municípios, você tem grupos políticos ali representados, grupos da sociedade ali representados, que não estão ali para fazer os trabalhos que venham a trazer as necessidades da população. Então, toda forma de organização é válida. Mas, Tânia, só para pontuar, apesar de eu estar sozinha na candidatura, o meu projeto não é um projeto solo, né? É um projeto feito a muitas mãos, isso já desde 2014, né? Uma construção coletiva, onde eu simplesmente impresso o meu nome para um grupo de pessoas que entendem que eu tenho a condição de levar um projeto à frente. A Débora Camilo, ela só está ali representando um projeto de pessoas que acreditam realmente na mudança, acreditam que há possibilidade do povo realmente tomar as rédeas aí das mudanças estruturais que a gente tanto necessita. Então, eu estou ali porque um grupo de pessoas acredita que realmente a gente possa fazer as mudanças necessárias.
Não, antes do Rodrigo perguntar, só quis até para diferenciar. né, que a Adida está numa candidatura de coletiva e você está numa candidatura individual, logicamente, né, com um grupo representando aí um grupo que também é muito importante, né? Rodrigo.
Eu quero saber, né, das duas pré-candidatas, contextualizando, em 2016, o atual prefeito teve mais 70% dos votos, em 2018, tivemos uma verdadeira onda, uma tsunami, eu diria, bolsonarista, aqui na cidade de Santos. Como que vocês estão vendo agora a resposta da população para as campanhas de vocês, né? Vocês consideram que a população já está entendendo as diferenças, né, as formas diferentes de fazer política, né, dessa ala mais conservadora, da direita, centro-direita, né, também, com a ala mais progressista? A resposta está sendo melhor em relação às últimas duas campanhas? Primeiro, eu também queria falar, aproveitando isso, né, para a Dida, como que está sendo também a resposta da população para esse mandato coletivo? As pessoas estão entendendo? Primeiro a Dida e depois a Débora, para fazer um bate-bola.
Vou pelo final, tá? As pessoas estão entendendo e estão querendo, tá? O PSOL, né, nosso partido, ele tem o privilégio dele não começou com o PSOL, porque ele em 2016 já teve uma experiência em Goiás, mas o PSOL tem esses dois mandatos já existindo, né? Como eu disse, em Pernambuco e em São Paulo, em Assembleias Legislativas. E isso tem sido, as pessoas têm buscado, não só o fato de ser um mandato coletivo, mas preferencialmente por ser um mandato anticapitalista, feminista, antirracista, anti-LGBTfóbico e ecossocialista. Então, é um mandato, é uma proposta, um projeto, uma pré-campanha para resolver problemas que a gente já sabia e já vinha denunciando há muito tempo. A gente, que eu digo, os movimentos sociais, o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento ecologista. Aí já vou entrando na segunda questão, com o advento do fascismo, quase que oficial, né? Dessa ampliação do autoritarismo no Brasil, com a eleição deste indivíduo genocida, né? Dessa família genocida, fundamental falarmos sobre isso. Ela representou somente o que já estava encravado na sociedade, né? A nossa sociedade, ela foi essa sociedade chamada moderna do século XVI, quando da invasão no, nesse território brasileiro, com a destruição dos povos indígenas, ele foi construído esse chamado Brasil. Depois do século XVI, porque esse território já existia, né? Ele foi construído em cima de muita violência, de muita misoginia, de muito racismo, de muito extermínio das pessoas, do povo indígena, do povo africano e seus descendentes. Então, essas ideias de extermínio do povo pobre, essas ideias continuaram. Essas ideias, elas continuaram nas instituições, na formação de profissionais, na cabeça das pessoas. Então, quando vem um projeto federal, né, que foi o advento do Bozo, quando vem e propõe liberar armas, continuar matando as pessoas trans, continuar batendo em mulher, estuprando mulher, continuar estuprando crianças dentro de casa, continuar com qualquer briga de trânsito, saindo e chutando os carros, como a gente tem visto na várias notícias, acho que nessas últimas 2 semanas aqui na Baixada Santista, de uma briga de trânsito entre moto e carro, ou 2 carros, desce e soca o outro. Então, essas questões, essas ideias estavam na cabeça dessa nossa sociedade, porque a violência foi naturalizada aqui. Essa violência contra a outra pessoa foi naturalizada, principalmente contra povos que não deveriam existir, que historicamente também, na construção desse país, foi tratado como não humano, como não gente, que é o povo pobre, o povo preto. E que também as mulheres, né? Então, grandes debates científicos ao longo da história da humanidade, que começou na Europa, essa construção dessas ideias, é para quem é humanos, né? Então, a mulher é um subsetor da sociedade. O povo negro, debate se o povo negro é gente ou não, é humano ou não. Então, Rodrigo, essas questões estão, ainda permanecem. Então, assim, é uma dificuldade. Mas confesso para você que, para mim, a Dida, que sou professora, trabalho com formação de professores e professoras, principalmente na pedagogia, e estou no movimento de mulheres, no movimento nas periferias desde o começo de 80, não é novidade. Essas ideias não são novidades, né? Então, a gente nada de novo no front, quando aparecem dados, como dados ontem que vocês debateram ontem com a Priscila e a Vera, dados de maioria de povo negro sendo exterminado, as mulheres sendo assassinadas, principalmente as mulheres negras, o local posto para as mulheres negras, para o povo negro, isso não é novidade. Apenas os estudos, as pesquisas, graças, inclusive, nós, né, essa parte do povo brasileiro, né, a classe trabalhadora, temos conseguido acessar o ensino superior, principalmente o ensino superior público, graças às cotas, lutas também do povo negro. Somente assim que começam a descortinar, a sair essas o quanto que nós, essa situação está colocada. Então, a briga é a mesma. Eu, que sou militante partidária há 40 anos, a briga é a mesma, com uma diferença: tem mais gente se assumindo enquanto feminista, tem mais gente topando ser feminista, encarando, porque mesmo na nossa esquerda clássica era difícil, as pessoas não queriam, dando a entender que essa luta do feminismo ou contra o racismo dividia a classe, a luta contra o capitalismo. Hoje em dia, tem mais gente entendendo que essa questão do patriarcado machista e do racismo estrutura o capitalismo no Brasil e piora a vida desse grupo social mulheres e desse grupo social povo pobre preto. Então, a luta é a mesma e eu estou muito contente porque tem mais gente querendo, tem mais gente topando e muita gente interessada em fazer com essas questões, tanto do mandato coletivo ou dessas de mais mulheres. E não é qualquer mulher, viu? Não pode, não é qualquer mulher que a gente quer no executivo, no parlamento. E não é qualquer mulher e qualquer preto ou preta que a gente quer no executivo, no parlamento. Tem que estar representando a classe trabalhadora. Então, isso é fundamental.
Débora?
É um grande desafio, né? Eu fui candidata em 2016, né? Eu moro na Zona Noroeste, eu sou moradora da periferia, e o que nós víamos muito durante a campanha eram pessoas, né, moradoras da periferia, dizendo que a cidade, ela havia melhorado, mesmo sendo pessoas que tinham ficado de fora de todas as políticas estruturais da administração, né, que é a atual administração. E em 2018, nós vimos boa parte, né, da população pobre, e aí a gente precisa reconhecer que não foi só a classe média ou a elite que elegeu o Bolsonaro, mas boa parte da população pobre votou no Bolsonaro. Isso não quer dizer que essas pessoas, elas são fascistas, que essas pessoas acreditam nesse projeto de extermínio, né, que é propagado pelo governo do Bolsonaro, mas são pessoas que acreditavam na mudança, né, que tinham uma esperança de mudança. E isso é uma coisa que a gente precisa entender, até para nós da esquerda, avaliarmos qual é a nossa responsabilidade nesse cenário. E é muito importante a gente entender isso, até para que a gente avalie os nossos erros e a gente consiga avançar. Se a direita e a extrema-direita hoje pegaram um campo que era histórico da esquerda, né, coisas que a gente nunca imaginou, né, assistir, eram movimentos nas ruas da direita e da extrema-direita, ocupando as ruas, espaço que era da esquerda, né, historicamente da esquerda. Então, a gente precisa entender o que ocorreu para que a gente não cometa mais esses erros, né, e entender qual é a forma, qual é o diálogo que está sendo feito, porque nós temos bons projetos. Por vezes, nós temos os melhores projetos de sociedade, mas a gente não consegue levar essa informação para essa parcela da população que hoje está sendo massacrada, né, por um desgoverno, massacrada pela falta de políticas voltadas para uma melhoria substancial da vida da classe trabalhadora, da população em geral. Então, não é incomum, né, a gente pegar um trabalhador ou uma trabalhadora que diz que votou no Bolsonaro porque acreditava que ele faria a mudança, porque o que estava posto não era o melhor, porque vinha já de uma crise que nós sabemos de tudo o que aconteceu. A gente passou por um golpe, a gente passou por um processo de uma crise que foi realmente instaurada para que o processo do impeachment da Dilma ela fosse de alguma forma validado. E a gente passou por tudo isso, talvez sem conseguir dialogar da melhor forma com o nosso povo. E aí eu não gosto muito de falar que nós saímos da base, porque eu nunca saí da base, até porque eu vivo nela, né? Eu faço parte da periferia, eu sou moradora da Zona Noroeste, morei praticamente boa parte da minha vida no Macuco, e hoje eu estou na Zona Noroeste, e eu conheço muito bem a realidade desses locais. E é por isso que eu falo, assim, a gente precisa entender todo esse processo, a gente precisa conquistar essas pessoas. E não é com um discurso fantasioso, com falácia, coisa que a gente não compactua. É mostrando, né, que há possibilidade de se fazer mudança, que existe dinheiro para que isso seja feito, que a gente precisa inverter as prioridades. E é justamente isso. E se a gente pega a cidade de Santos, a gente vê uma política que privilegia quem já é privilegiado. E tem uma propaganda muito boa. Então, você vai conversar com pessoas que sofrem com a enchente aqui na Zona Noroeste, que dizem que a cidade está boa, porque ela vê como parâmetro a orla da praia que se mantém ali sempre organizada. Mas a propaganda diz que a cidade é a melhor cidade para se viver e que a gente realmente tem uma Santos para todos. Então, a gente precisa tentar entender. E houve uma entrevista do Adnet, né, que ele fala muito muito bem isso, né? A gente precisa fazer com que as nossas propostas, né, sejam, não, e aí eu não estou dizendo, o povo não é burro, muito pelo contrário, o povo é muito inteligente. Não é fazer o nosso discurso ser entendido, é atrair, né, as pessoas com o nosso discurso, né? A gente não pode achar que todo mundo vai querer ficar 2, 3 horas numa reunião, fazendo análise de conjuntura, sendo que elas estão passando fome e querem saber o que vai ser feito daqui para frente para solucionar esse problema dela, né? E a gente tem problemas pontuais. Hoje a gente tem aí a questão do auxílio emergencial, uma redução, R$ 600 já não era o suficiente, né? E isso só foi conquistado graças à oposição, que fez um trabalho de pressão juntamente com a sociedade. Agora o Bolsonaro vai reduzir isso para R$ 300. Isso a gente vai ver o nosso povo sendo jogado na miséria, né? Mais uma vez, a gente precisa mostrar para as pessoas que isso tem um responsável, né? A gente precisa mostrar para essas pessoas que não precisa ser dessa forma. Se o Bolsonaro teve R$ 1 trilhão para salvar bancos logo no início da pandemia, por que ele não fez o mesmo com o povo? Mas para que a gente consiga isso, a gente precisa atrair essas pessoas, a gente precisa mostrar que o nosso projeto, para além de ser o melhor projeto, ele é algo que realmente pode ser feito. Mas a gente precisa conquistar as mentes e os corações, né? Dizer que é importante a participação política, é importante que as pessoas estejam aí participantes da vida da sua cidade, e a gente vive numa sociedade que por vezes não nos permite isso, né? Se imaginar um trabalhador, uma trabalhadora que levam boa parte do seu tempo dentro do transporte público, e eu utilizo o transporte público, posso falar isso. Recentemente, você pegar 2 horas da tarde, né, eu estava dentro de um ônibus lotado em plena pandemia. Então, você precisa mostrar para essas pessoas que a participação política vai fazer com que coisas como esse tipo, né, a gente está aí abismado com a praia cheia, né, no último final de semana, mas diariamente milhares de pessoas estão enfurnadas dentro de um ônibus, também correndo risco com a pandemia. E a gente precisa mostrar para essas pessoas que a participação política pode fazer com que esse cenário seja totalmente diferente. Aí a gente precisa criar formas de atrair essas pessoas para o nosso lado, né? E que a gente consiga realmente efetivar todas essas mudanças que a gente tanto acredita e que são as melhores para o povo pobre, para o povo marginalizado, povo trabalhador da nossa sociedade.
E essa situação não é somente, não é de lazer, né? A questão do transporte público, que as pessoas são obrigadas a estarem naquela situação. Nas praias, as pessoas têm a opção de ir ou não, né? Agora, no transporte público, é porque elas são obrigadas a trabalhar. Gente, a gente está chegando aqui ao final, mas eu queria aqui falar com vocês sobre a importância dos movimentos sociais, dos quais ambas participam, né, são bem engajadas, e eles fizeram muita diferença nesse período de pandemia, né? Essa empatia fez com que muitas pessoas passassem esse período, ou ainda passam, com um pouquinho mais de leveza, se dá para chamar assim, né? Que foram os movimentos responsáveis por distribuição de cestas básicas, material de higiene, de informação, levar as máscaras nas comunidades, né? Então, muitas famílias se sentiram amparadas por esses movimentos, que é a questão das organizações, né? E essa proximidade também com as comunidades. Eu queria aí a avaliação de vocês desses movimentos que fizeram a diferença. Pode começar, Ju.
Veja se o meu som melhorou.
Eu acho que melhorou um pouquinho, tá
Porque.
bom.
Tá. Então, é isso, né? Tem uma insígnia que é utilizada pelo movimento de mulheres, pelas quebradas, pelo movimento das periferias, que é nós por nós, né? Nós por nós. E é isso que você falou, Tânia. Quem conseguiu resolver. Diminuir o sofrimento nesse período da pandemia para a população da periferia foi a própria periferia se organizando. Então, graças inclusive às redes sociais, aos grupos criados pelo WhatsApp, por exemplo, e aqui na Baixada, desde das chuvas que detonaram com as regiões, as casas, por exemplo, as encostas do morro, as palafitas que teve incêndio logo em seguida, no Guarujá. Então, da comunidade se organizando junto com os movimentos que existem, os vários, né? Movimentos negros, movimento de mulheres, as organizações de juventude, organizações culturais. Foram esses movimentos, e são esses movimentos que têm conseguido dar uma ideia, fazer as pessoas acreditarem que um outro mundo é possível. Porque exatamente por serem as pessoas, sermos as pessoas e serem as pessoas que enfrentamos essas situações, né, que conhecemos, seja porque somos desempregadas, seja porque somos idosas, seja porque somos juventude desempregada aqui correndo o risco de ser assassinado numa batida da polícia, seja que somos mães de meninos que correm esse risco, seja que somos mães de adolescentes.
de meninas também, que temos a dificuldade, a possibilidade, né? Péssima possibilidade de estupros ou a ausência de escola de qualidade. Então, e são esses movimentos sociais, se a gente lembrar que o SUS, né, como serviço público tão fundamental, hoje, né? Hoje ninguém esquece disso, que o SUS é que está nos salvando. Foi criado graças a uma grande mobilização dos grupos de mulheres, dos grupos de mulheres do final da década de 70, começo de 80, das comunidades eclesiais de base, dos clubes de mães, que pressionaram, foram sistematizando, organizando e conseguimos criar o SUS, por exemplo. E hoje, na pandemia, a gente viu da importância dessas organizações. Isso, Tânia e Rodrigo, para eliminar, eu volto a dizer, essa ideia de salvador da pátria, porque ainda a política institucional é feita com aquele indivíduo que se diz dono e que vai levar a voz da população para a Câmara de Vereadores ou para o Executivo. Como levar a voz? Não, as pessoas têm que irem junto com a sua voz, não é levar. Então, então, fundamental, uma grande atuação de um mandato, de mandatos, de atuação dessa política institucional é exatamente você estar junto nos seus locais de trabalho, de moradia, juntando essa população para pressionar o executivo, os executivos, né? Pressionar as câmaras de vereadores. E se não tiver pessoas lá que possam estar te ajudando, você ir lá e peitar, como aconteceu na Baixada Santista, sobre as denúncias. Então, os movimentos de moradia na Baixada Santista tiveram muito presente na década de 80, 90, que Santos já foi considerada uma cidade, uma região vermelha, de uma militância política pulsante, né? Movimento de moradia, movimento contra o transporte, contra a privatização do transporte, contra a privatização, por exemplo, da COSIPA, das docas. É isso que nós temos que retomar. E na pandemia nós percebemos o quanto essa população, que ela nunca parou de se organizar, né? Mas agora percebeu que se não organizar, vai ficar isso, né? Baixou para 300, que 600 já não dava, e ainda com a dificuldade de você ter que ficar na fila da Caixa Econômica Federal para receber esses R$ 600, e muitas ainda pessoas não conseguiram receber. Então, se você contar só com essa política institucional, você não muda nada. A política institucional tem que ser uma ferramenta para essa organização do povo. E volto a dizer, somente a luta coletiva na rua, quando não tiver a pandemia, nas redes sociais. Mas não podemos esquecer que a periferia não fez quarentena. A periferia continua trabalhando, continua enfrentando os transportes públicos. Então, a praia lotada, né? E eu com isso. Então, você anda, então, assim, a periferia continua trabalhando, porque teve que continuar trabalhando. A gente não pode esquecer da primeira morte no Rio de Janeiro de Covid-19, que foi de uma mulher, uma idosa negra, que teve que continuar trabalhando. Não podemos esquecer da Mirtes, né, que teve que levar seu filho para o trabalho e ele foi assassinado, né? Levado ao assassinato. Então, só as organizações, só os movimentos que começam a se organizar, que era essa a insígnia no início dos 70, 80, de a partir do seu local de moradia, do seu local de estudo, do seu local de trabalho, né? Então, a importância do movimento sindical, né? A gente viu agora a comemoração da categoria bancária, que é uma categoria que nós, eu e a Débora, temos muita relação, porque a gente esteve muito tempo, continua junto, é uma categoria muito importante, mas não só servidores públicos municipais, estaduais, petroleiro, metalúrgico. Então, as poucas vitórias que conseguimos só foi através de organização. E a pandemia mostrou isso, que a solidariedade é própria do povo pobre. A
Sim.
solidariedade é do povo pobre, preto, feminino. Então, a solidariedade é desse povo. O outro povo só compete. E sempre foi para a rua, a elite sempre foi para a rua. Não podemos esquecer, no período antes da ditadura militar, teve a marcha da família pela sociedade. Então, as mulheres da elite foram para a rua. E lá, então, é por isso que a gente diz, não basta ser mulher. Porque as mulheres da elite, inclusive, utilizam tipo de mandato coletivo. Vai ter também da direita. PSL também está saindo em mandatos coletivos. Tem
Sim.
também. Porque vai usar. Como usa? O capitalismo usa as nossas pautas, tanto do movimento de mulheres quanto do negros e da LGBT, para melhor se reproduzir, né? E vão utilizar, mas o povo, como sabe, está acostumado a gerir a própria vida, sabe diferenciar. E é iludido mesmo, é iludido, porque aqui no Brasil a nossa educação oficial, institucional, é uma educação para alienação. E não é culpa dos professores e das professoras, é culpa da instituição, né? Nós temos as brilhantes atuações dos nossos docentes, das nossas docentes, mas é culpa de um sistema que quer uma educação alienante. Então, nós sabemos que quem é isso, quem votou, como a Débora disse, quem votou, e não foi a maioria, né? Foi 30, 35% que votou nisso, porque a maioria não votou. A maioria votou no Haddad ou a outra maioria não votou, porque está descontente com essa política institucional, individualista, personalista, clientelista, que usa a pobreza para continuar se elegendo. A gente vê os donos das zonas honorárias, que são parlamentares que estão eternamente aí. Então, assim, o povo pobre. O povo da periferia, as mulheres, os trabalhadores, a classe trabalhadora, tem que ocupar essa política institucional, junto
Exato.
com as organizações, junto com os movimentos organizados, junto com esse povo que mostrou que sabe ser solidário e por isso a gente não sucumbiu ainda. E por isso eu acredito na espécie humana, só por causa disso. Né? Eu continuo. Apesar dos meus 64 anos de idade, continuo acreditando que nós não nascemos para morrer de fome ou de Covid-19, e sim para ser feliz, continuar dançando, cantando, juntando os amigos e as amigas, poder trabalhar não tanto ou ficar desempregadas, morrendo de fome, sendo estuprada, apanhando. A gente nasceu para ser feliz. E
Para
para
ter
ser
os
feliz do
direitos,
nosso
né,
jeito,
Geida?
né? Então,
E a
é isso.
Débora, qual é a avaliação que você faz dessa corrente de solidariedade que ficou tão evidente aí nesse momento de pandemia e que também fez muita diferença, já que para receber o auxílio emergencial muita gente teve dificuldade e só conseguiram colocar um prato de comida na mesa graças a essas ações aí que demonstrou que de com uma grande empatia, né?
Logo no início da pandemia, o que a gente viu foram, nas primeiras semanas, um número imenso de famílias que não tinham absolutamente nada para consumir dentro de casa. E essa é uma realidade de boa parte, da nossa população que está no trabalho informal, né, que vive dos bicos, que trabalha diariamente e é com esse dinheiro diário que eles levam comida para dentro de casa. Então, quando a pandemia não vou dizer que surge, né? Mas quando ela começa a se agravar e há o isolamento social, eu percebi, né? Nós percebemos que ali nas primeiras semanas nós tivemos aí um isolamento, que não foi possível sustentar o isolamento, até porque as pessoas precisavam ter comida dentro de casa para poder sobreviver, porque o povo ele precisou escolher entre morrer de fome ou morrer de coronavírus. E é bem verdade que a periferia ela não faz o isolamento social tão necessário, e não faz porque o programa de ajuda emergencial que foi feito pelo governo federal, ele não foi um programa para combater a fome que iria ocorrer por conta do isolamento. Ele foi algo que foi feito de forma a não beneficiar quem deveria ser beneficiado para forçar a população a sair de casa e poder trabalhar. Eu conheço diversas pessoas que até hoje não conseguiram ter o seu benefício analisado, né? Não foi nem recusado, não foi nem analisado. E não fossem os movimentos sociais, não fosse a população no geral, não fosse aquela parcela da população pobre que, de alguma forma, tinha um pouquinho mais de condição se organizar, a nossa situação estaria muito, muito pior. É bem verdade que o povo brasileiro ele é solidário, muito solidário. E nesses momentos de dificuldade, a gente vê essas redes se formando e foram essas pessoas que conseguiram levar alimento, material de higiene para dentro das casas de pessoas que não tinham absolutamente nada. Porque no início da pandemia, a gente sempre dizia: olha, é necessário lavar as mãos, necessário lavar. Os pacotes, é necessário utilizar álcool em gel e máscara. Só que a gente vive numa sociedade que parte da população não tem acesso à água potável, parte da população não tem acesso ao esgoto. Imagine se ela teria acesso ao álcool em gel e à máscara. E por vezes não tinha acesso nem à alimentação diária. E a gente viu escolas fechando, assim, são N questões, né, que colocam. As necessidades diárias ali, bem, às nossas vistas, né? As pessoas que deixavam seus filhos nas escolas para que elas pudessem, trabalhar e deixavam seus filhos nas escolas para garantir o alimento. Então, as escolas fecharam, as administrações não se preocuparam em sanar aquelas necessidades e foi o povo pobre, né, na sua maioria, as pessoas que se organizaram e os movimentos sociais, que são importantíssimos. E é bem verdade ressaltar que o partido político, a política partidária, por si só, ela não resolve absolutamente nada. Sozinho, o partido político, ele não resolve nada. É necessário que os movimentos sociais, sociedade civil organizada, esteja acompanhando todos os processos, passo a passo, do que está acontecendo. Porque é a partir desses movimentos que a gente vai saber quais são as necessidades, né, da população. Em geral, né? E as políticas elas devem ser feitas para que essa população ela realmente seja beneficiada. E assim, e se de alguma forma essa pandemia trouxe o que há de ruim em muitas pessoas, também é bem verdade que essa pandemia aflorou o lado bom de pessoas que já ajudavam, que já se organizavam e que levaram pelo menos um pouco de dignidade para minimizar os problemas, não só da pandemia, né? A pandemia ela está aí, não é? A pandemia existe um culpado, sim. A gente vive num sistema capitalista que explora o meio ambiente, que faz com que coisas desse tipo ocorram. Se a gente não se hoje a gente não tem uma forma de escapar desse vírus, a gente teria que ter uma política voltada para minimizar os impactos, e a gente não teve isso, né? E então, essa organização, essa rede de solidariedade que surgiu, veio justamente para fazer com que a população que gera a riqueza do nosso país, a população que constrói essa nossa sociedade, ela tivesse pelo menos o seu sofrimento minimizado. Mas a gente precisa pensar além, a gente precisa pensar que essa pandemia não vai acabar hoje. Talvez a gente tenha vacinas aí para o final do ano, início do ano que vem, mas a gente não sabe de que forma elas vão chegar para a gente, né? Quanto tempo isso vai demorar? Então a gente precisa cobrar políticas públicas efetivas que venham a fazer com que o nosso povo não precise estar nas ruas, o nosso povo não precise estar trabalhando, não precise estar dando a sua vida e tendo que escolher entre ou morrer de fome ou morrer de coronavírus.
Queria fazer uma última pergunta para vocês duas. Quem está nos acompanhando pelas ondas da 93.3 FM não pode ver, logicamente, mas eu vou explicar. Ao fundo da Dida, né, ali, da imagem da Dida, tem uma réplica de uma placa da Marielle Franco, né? Essa placa foi covardemente quebrada, né, no Rio de Janeiro, né? A ex-vereadora Marielle Franco foi assassinada por, né, por milicianos, inclusive já estão presos. Eu queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes o que que significa o nome da Marielle Franco nessas eleições. Primeiro a Dida que está com a placa.
Nossa, o que significa? A gente sempre. Primeiro, assim, significa uma tristeza, mas significa uma força tão grande, Rodrigo, porque a Marielle, ela representa a cara do Brasil, né? Essa ideia de mulher, nossa, até fico emocionada, porque essa ideia de mulher forte, de mulher que representa tudo o que é a opressão de um povo, né? De ser que é a base da pirâmide, né? A mulher negra, a mulher da periferia, a mulher que brigou para estudar. Eu tentei fazer faculdade na década de 80, fui conseguir fazer só na década de 90. Terminei meu doutorado só com 58, 57 anos. A primeira que conseguiu fazer faculdade de 11 filhos de mamãe que criou sozinha, né? Então, os filhos. Então, a Marielle representa isso. Agora, a Marielle representa essas mulheres que são guerreiras, que peitam, berram mesmo, ficam bravas, mas se emocionam, querem festa. Querem essa festa que eu falei que a gente nasceu para ser feliz, né? Uma mulher que tem coragem de dizer para essa sociedade que esse destino colocado para as mulheres de serem obrigatoriamente mãe, de ser obrigatoriamente heterossexual, de ser obrigatoriamente baixar a cabeça, não, e que tem que alisar o cabelo se tiver o cabelo crespo. Então a Marielle, ela representa, e mais ainda, essa topar e participar da política institucional. E o resultado é um monte de semente espalhada pelo país. Uma das assessoras da Marielle hoje é candidata a prefeita naquele estado, né, a representação quase que assassina do povo periférico, naquele estado onde saiu um monte de cântaros, né, da nossa política. Que está presente hoje oficialmente, então, que é a Renata, que é a candidata a prefeita, a pré-candidata a prefeita, e onde tantas outras foram eleitas. Então, a Marielle é o sonho de que é possível as mulheres e o povo preto, o povo pobre, o povo da classe trabalhadora ocupar esses espaços institucionais. É possível isso, mas que não largue deles, porque se largar deles, você será contaminado por essa elite, porque essas ideias permanecem na cabeça das pessoas, né? Essas ideias institucionais, individualistas, personalistas. A Marielle não é isso. A Marielle falou uma coisa que a gente, várias pessoas reproduzem, de uma ideia trazida dos povos africanos, mais precisamente do povo Zulu. Fica lá no sul da África do Sul, e de Umbutu, né? Eu sou porque nós somos. Então a Marielle, ela é essa mulher guerreira porque o povo de onde ela veio, o povo africano fez isso dela, né? E a gente diz que para nós as Marias, por isso que eu quis mudar, por exemplo, meu nome para Dida das Marias, porque é isso, né? A gente representa esse nome tão popularizado no Brasil, daquela que carrega lata d'água, daquela que no interior do Nordeste, de onde eu saí, teve que lavar roupa no rio, nas pedras, que até hoje fazem isso, daquela que carregou lata d'água com barriga, com criança na barriga, com outra pendurada na mão, como a minha mãe. Então, Marias representantes, então, Dida das Marias é isso, eu sou porque nós somos, né? Nós fomos feitas, essas mulheres como a Marielle, foi feita de um jeito forte, não para ficar na última fila da questão do atendimento médico hospitalar, como são as mulheres negras, que morrem às vezes 3, 5 vezes de chance mais de morrer do que as não negras, porque a ideia de que a dor dela pode esperar. Porque ela é forte, mas é uma fortaleza que faz com que nós queiramos ser protagonistas juntas com outros, com outras, né? A Marielle é isso, a Marielle é a nossa esperança de que é possível construir dividir conquistas, eu vi aqui escrito, né? É possível construir um outro mundo, uma outra economia, uma economia solidária, como é a proposta da pré-candidatura nossa a prefeito aqui, do Guilherme da Eneida. É uma cidade de uma vida solidária, de uma vida cooperativada, de uma vida de associações. Porque é assim que o povo pobre está acostumado a fazer. A Marielle representa isso. A Marielle, nós somos sementes da Marielle. Nós somos, e nós não ficamos nem só no nosso partido, nós nem somos egoístas, nós deixamos para muitas, outras, até de outro partido, nos utilizar a Marielle, porque a Marielle é a representação da capacidade guerreira e linda e feliz e contente, porque a gente faz luta firme. E com muita alegria, gosta de dançar, gosta de festa, porque a gente quer festa para todo mundo. Porque para a gente, esse foi a vida do passado do nosso povo, dos povos tradicionais, quilombolas, indígenas, e que a gente quer de novo para a gente, que é a cidade para a gente. E a Marielle representa tudo isso. Obrigada, Rodrigo, por essa pergunta, porque a Marielle é isso para a gente não esquece do que representa a Marielle. Muito obrigada por essa questão, viu?
Vale lembrar que na Câmara Municipal de Santos, apenas dois gabinetes têm homenagens a Marielle Franco. É o gabinete da vereadora Thelma de Souza e do vereador Chico Nogueira. Por favor, Débora, sua vez.
Não, seria estranho se houvessem outros, né, Rodrigo? Né? Porque não é, infelizmente, o que a gente vê é a galera da direita quebrando a placa em homenagem à Marielle. O contrário, seria difícil. A Marielle, ela é uma mulher com todos os marcadores sociais, né? Uma mulher negra, pobre, da periferia, que foi mãe na adolescência, e que se as estatísticas, né, tivessem dado certo naquele momento, ela não teria chegado onde ela chegou. E ela só chegou ali por conta de uma luta coletiva, de um projeto coletivo que culminou com a Preta da Maré na universidade, depois trabalhando junto com Marcelo Freixo e depois a quinta vereadora mais votada na cidade do Rio de Janeiro. Se em algum momento as estatísticas, né, que rondam a população preta e pobre, nós mulheres negras, não alcançou a Marielle em algum momento, a violência ela surge para calar, né, na tentativa de calar alguém que levava para dentro do parlamento toda a luta que ela fazia fora do parlamento. Porque a Marielle era a mulher do movimento social, ela era ativista dos direitos humanos, ela foi aquela que estava no cursinho comunitário, entrou numa universidade e que levou tudo isso, né, todas essas bandeiras para dentro da Câmara. E a Marielle, ela foi morta justamente por isso. Mas se em algum momento a gente se entristeceu, né, e eu digo isso, alguém que sofreu muito a morte da Marielle, até porque a sensação que eu tive naquela noite era de que eles venceram. Né? Porque quando eles não conseguem nos vencer na política, eles nos matam. Se naquele momento, né, naquela noite, eu dormi com essa sensação de que nós fomos derrotados e dormi com a sensação do medo, no dia seguinte eu acordei com um pouco mais de esperança, ainda com medo, né? E isso é muito bom que a gente ainda sinta, mas se a gente está com medo, a gente vai com medo a si mesmo, né? Mas naquele momento, ao ver a quantidade de pessoas que estavam nas ruas, né, representando aquilo que a Marielle fez durante toda a sua vida, eu me senti na obrigação de continuar na luta. Então, a Marielle, ela representa uma mulher, né, com todos os marcadores sociais, uma mulher negra, LGBT, mãe adolescente, que conseguiu vencer, né, mas venceu com a luta coletiva, através de todo o processo coletivo e que demonstrou para a gente que há possibilidade de mudança. E a Marielle, ela foi responsável por um fenômeno, né, de fazer com que outras mulheres negras também se despontassem na luta. E se de alguma forma a gente perdeu a Marielle, né, a pessoa com quem a gente pudesse estar ao lado, a gente ganhou a Marielle que fez renascer uma esperança de uma sociedade diferente, né? Uma sociedade justa, uma política que não seja feita para homens brancos ricos ou por homens brancos ricos. Eles tentaram calar a Marielle, mas a voz dela ecoou em tantas outras Marielles, né? E foi o que nós vimos no mundo, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo, nós vimos manifestações onde a voz da Marielle, a luta da Marielle ecoou. E eu acredito muito que a cada momento, e a gente já está há mais de 900 dias sem saber quem mandou matar a Marielle Franco. Tenho certeza que grandes grupos, né, se descoberto quem são os verdadeiros mandantes do assassinato de Marielle, a gente vai mexer realmente com as estruturas políticas, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Se naquele momento eles achavam que iam nos matar, né, eles não sabiam que nós éramos sementes, e a cada momento a gente renasce, e a cada momento a gente renova as nossas esperanças, porque todo o trajeto, toda a trajetória, toda a vida da Marielle foi dedicada à luta, e é nossa responsabilidade. Aí eu digo que se em algum momento eu senti medo, né? Se em algum momento eu senti receio, porque eu tenho uma filha e tenho uma neta, eu senti receio de estar na luta, mas eu queria homenagear a Marielle de alguma forma. A melhor forma de homenageá-la é me manter na luta, é manter a luta, manter presente em todas as manifestações que sejam necessárias, e sem abaixar a cabeça, porque a gente está aí justamente para ser feliz mesmo, é isso, a gente foi feito para ser feliz, e essa nossa busca para que isso não seja algo somente de parte da população, né? O nosso povo tão sofrido, mas é o povo que gera toda essa riqueza, ele precisa ter acesso a tudo de bom que é a nossa sociedade. Então, a Marielle, ela é aí a nossa fonte de inspiração, ela é alguém que ainda a sua fala ecoa diariamente por toda a sociedade e nos nossos corações, e enche a gente de esperança para lutar por uma sociedade realmente justa. Marielle presente.
É isso aí, Marielle presente. Nossa, que pena que acabou aqui o nosso tempo, né? Foi uma conversa tão boa, tão produtiva. Ontem a gente teve a Vera Oscar, a Priscila Ribeiro, duas mulheres também guerreiras, e hoje, repetindo aí a dose com a Débora Camilo, com a Dida das Marias. Queria agradecer aí a presença de vocês, essa oportunidade da gente trocar essas informações, e quem sabe numa outra oportunidade, vocês estão de volta aqui no Manhã RBA Litoral.
Obrigada para vocês também, Tânia, Rodrigo, obrigada pela presença, obrigada, Débora, tá junto. É muito legal juntarmos, termos vida inteligente nessa rádio tão importante para a gente, tão importante, né? Boa notícia, e sem falar, gente, boa música. Eu só ouço Helenira Ribeiro nessa rádio, eu tenho gravado quando eu estou e mando para ela, porque é uma rádio maravilhosa, assim, um monte de música que a gente só ouve nessa rádio, né? Então, assim, parabéns ao Douglas, ao Olavo, a Yarmin, a Rodrigo, a Tânia, essas pessoas que acho que não esqueci de ninguém, que eu acho que...
O Canduta, o Caio, o nosso editor, Caio, que está pelos bastidores,
que proporciona legal. Ele é a primeira programa. Vez que eu vi o nome dele, então, tá, exatamente. Muito obrigada, muito bom. Obrigada por vocês existirem nessa rádio maravilhosa.
Quero agradecer a oportunidade mais uma vez, viu? Que não é a primeira vez, né? E é bom frisar que a RBA é a que dá oportunidade para que nós, o movimento social, nós dos partidos de esquerda, tenhamos vez e voz, né? Porque a grande mídia ou aquelas mídias tradicionais não abrem esses espaços para debates tão necessários, né? E aqui a gente vai encontrar de tudo, desde a boa música até os assuntos que os outros não querem debater e as músicas que os outros não querem tocar. Obrigada.
Obrigado, viu, Débora?
Muito obrigada, Nina. Bom dia. E a gente chega ao fim de mais uma edição do Manhã RBA Litoral. E que vem agora, Rodrigo.
Sim, Tânia, depois dos elogios da Didi e da Débora para as músicas, nada melhor do que, na sequência, termos Olavo Dada com o Som da Praia, depois temos com o Tarde RBA Litoral. Caso você tenha perdido essa entrevista, né, reprisamos às 19 horas o programa de hoje. E a qualquer hora você pode conferir toda a nossa programação nas nossas plataformas digitais. Então, já fica aqui o pedido, siga nossa página no YouTube, se inscreva no canal, aperte o sininho para ter o conteúdo em primeira mão e também curta a nossa página do Facebook. Assim você ajuda a construir a RBA Litoral, as músicas que os outros não tocam e as notícias que os outros não dão.
E amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau!
Amanhã.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte. Música